E aí, aqui é o Zangado e hoje eu tô aqui pra falar sobre o primeiro patrocinador do ZCast, esse que vai fazer um sorteio onde o vencedor vai poder escolher entre um iPhone 11 ou um PlayStation 5. Mas antes de mostrar como participar do sorteio, eu vou apresentar pra vocês o Pelando. Pelando é uma comunidade online gratuita em que você encontra promoções de verdade postadas por pessoas de verdade. Se você está em busca de algum produto específico nessa Black Friday, não compre sem antes dar uma olhada no Pelando. Você pode descobrir cupons para baratear sua compra, links com desconto ou até mesmo bugs de grandes marcas. As lojas presentes no Pelando passam por uma avaliação do time de moderadores e só são aceitas caso sejam confiáveis e com boa reputação, garantindo uma compra segura. Dentro do Pelando, você pode trocar informações sobre produtos, serviços, loja e experiência de compra com outros usuários. O Pelando tem uma ferramenta chamada Alerta de Desejos. Nela é possível cadastrar um ou mais produtos que os usuários estão procurando para comprar. Assim, quando esses produtos aparecem no Pelando, você é notificado sem precisar buscar em diversos sites ou comparar preços. Para participar do sorteio, basta acessar o site www.pelando.com.br, criar sua conta, segui-los no Instagram @pelandobr e finalizar sua inscrição no site sorteioblackfriday.pelando.com.br e fazer parte do canal deles do Telegram. As inscrições vão até o dia 6 de dezembro e o sorteio será no dia 12 de dezembro. Qualquer um pode participar, o Pelando é gratuito e possui também um aplicativo para Android e iOS. Boa sorte a todos e deixa rolar.
Bom, jovens, tenham todos uma ótima noite. Vamos começar aqui o nosso episódio 6 do nosso querido ZCast, que eu já vi galera falando que é um livecast, pod live, não sabe definir que é um negócio. Sejam todos bem-vindos e hoje a gente tem uns convidados especiais que a gente vai apresentar aqui daqui a pouco e simbora! E aí, aqui é o Zangado, como vocês estão hoje? Eu espero que bem. Hoje nessa noite de segunda-feira, as eleições, espero que todo mundo tenha votado com consciência. Vamos começar aqui o nosso episódio 6. E antes de começar, antes de apresentar a galera aí, eu quero agradecer aos superchats que ficaram na semana passada, né? Não deu tempo da gente comentar. Então aqui vai um salve pro Mago Puto. Digníssima dele, né? A Emily. Um salve pro Mequetrefe, que ele chamou aqui de Pod Videocast ou Spot Tube. Um salve pro Nel, não dá pra ler, né? Deixa eu ver aqui, depois eu leio a mensagem dele que é um pouco longa. Um salve pro Paulo Lima, mandou um abraço e um beijo especial pro Alexandre.
Obrigado!
Um abraço. Salve pra cara do DigSol, que falou que elogiou aqui, mandou um salve pra ele, né? Que o nome do caso do DigSol é Cássio, e pro seu irmão Caio. E também para o Getúlio Vieira, que perguntou se eu acho que o Cyberpunk vai adiar de novo. Um salve para o Thiago Martini, que pediu aí a análise ou saga do Rayman, assim como eu fiz do Crash. Bom, jovens, é o seguinte. Hoje temos convidados especiais. No caso aqui temos o Lorde Marcos. Como é que você tá?
E aí, pessoal? Beleza?
Beleza. Falta, Marcos. Com o tempo eu vou soltar um pouquinho mais aí. Mas...
E o Thiago, como você tá, Thiago?
Opa, galera, tudo bem? Tranquilo?
Pra quem não sabe, o Thiago e o Marcos são desenvolvedores do jogo Fobia. Lembra dele? Eu fiz um vídeo lá no meu canal, é aquele jogo independente brasileiro com potencial enorme. Eu não tô pensando em que eles não me pagaram pra falar bem. É realmente o jogo, vocês assistiram o vídeo, realmente o jogo tem muito potencial, é muito melhor que muito jogo independente e é nacional. Daqui a pouco eles vão começar a tirar a dúvida de vocês sobre como é o cenário. Olha o cachorrinho aí, como é o cenário dos jogos, desenvolver jogos no Brasil, a dificuldade, dando dicas e tudo mais, respondendo sobre o jogo. Um salve, uma ótima noite pro Cristiano. Como é que você tá, Cristiano?
Boa noite, gurizada, salve. Tamo aí, um calor do cão. Tá chovendo muito, qualquer coisa, se cair a luz, já sabe já, pessoal.
Ele falou que tá ventando pra caramba lá e tem risco de cair. Se cair, não vamos pensar nisso, mas se cair, a gente remarca pra amanhã, no mesmo horário, mesmo usando esse canal. E, Alexandre, como é que você tá, meu querido? Raspou a barba, tá lisinho.
Nossa, olha só, tá vendo? Branquinho, tá, voltei a ser jovem, né, fiquei mais velho esses dias aí, voltei a ser jovem, tô bem, cara, trabalhei hoje normal, segunda-feira braba aí, mas tamo aí na batalha.
Bom, antes da gente começar a fazer nossa primeira pergunta pro Alexandre, pro Marcos e pro Thiago, meu xará, é o seguinte, uma ótima notícia pra gente aqui do Zcast. A gente tá tanto tempo com esse quadradinho falando, anuncia aqui, ninguém anunciava, que finalmente a gente tem o nosso primeiro patrocinador, que no caso é o Pelando. E quem viu aí nas redes sociais, no Twitter, no Face, no Instagram do tio, ele vai fazer um sorteio, olha que coisa boa, vai sortear, o vencedor vai poder escolher entre um iPhone 11 ou um PlayStation 5. Melhor jeito de passar o Natal, né? Você escolhe o que você quer, mas eu sei que a maioria de vocês vai escolher o PlayStation 5.
Eu sei.
Já a gente comenta mais sobre como que vai funcionar esse sorteio, mas já para antecipar, já para vocês irem fazendo os primeiros, tá fazendo caldo aí, acessem o site www.pelando.com.br, já criem o perfil, seus perfis lá no site, porque precisa ter uma conta ativa para poder participar do torneio, enquanto vocês vão ouvindo o tio, www.pelando.com.br, a gente vai dando as dicas sobre as outras condições para participar do sorteio, e vão criando a conta aí, e vamos lá. Primeira pergunta, deixar o Cristiano fazer a primeira pergunta, manda ver, Cristiano.
Então, a pergunta que eu tenho pro pessoal aí, quantos vocês são na Pulsatrix Studios? De quantos funcionários estamos falando aí da empresa de vocês?
Hoje somos 11 pessoas, entre programadores, artistas 3D, designers 2D.
Áudio.
Então, tenho, assim, antes também de falar, assim, Marcos, o que você faz exatamente na Pulsatrix? Qual é a sua função e o que você faz?
Eu sou um dos, assim como o Thiago, sou um dos três diretores da Pulsatrix e do jogo Fobia. Eu sou o programador do jogo, faço, logicamente, várias outras etapas, porque indie é assim mesmo, não tem como fugir. Sim. Mas eu cuido mais da parte da programação em si, então essa é a minha ocupação aí no projeto.
Thiago, mesma pergunta.
Então eu sou artista 3D, cuido da parte de cenários, cuido da parte de personagens e toda a parte gráfica do jogo, junto também com o Marco, com o Fábio, com o resto da equipe, né? Mas a gente, eu faço a parte da administração para ver se tudo tá indo tudo bem.
Tá, agora uma coisa que eu queria saber, como é que esses 11 se conheceram? Alguém teve uma luz de querer criar um jogo que conheceu... que conheceu alguém, que falou com alguém, que conhecia alguém. Como é que foi essa formação dessas 11? Como é que chegou esse número mágico de 11 pessoas?
Bom, começou ali no final de 2017 para 2018, né? Eu sou artista 3D há um bom tempo já trabalho com a parte de personagens e objetos, cenários e assim por diante. E eu queria dar uma melhorada no meu portfólio, né? Então, todo artista 3D tem um portfólio, depois a gente pode comentar mais sobre. Sim. E eu queria dar aquela alavancada no portfólio, melhorar a questão gráfica dele, né, os trabalhos que eu já atuei. Então resolvi montar um joguinho na Unreal Engine mesmo, já era, só que era um joguinho de puzzle no formato de escape room padrão. Então você tá dentro de um quarto e você tem que sair daquele quarto. A primeira ideia que eu tive lá no passado, na verdade, não era nem um quarto, né, o jogo não se passava dentro de um hotel, ele se passava dentro de um hospital. E o nome Fobia já saiu desde aí, desde a primeira versão que eu idealizei. Então, ele já tinha o nome Fobia e a ideia é que você ia enfrentar uma fobia em cada quarto que você tivesse daquele hospital.
Que ano foi isso?
Final de 2017 para 2018.
Tá, você teve essa luz, você é formado em...
Não, eu não sou formado.
Você estudou então o quê?
Eu estudei 3D pela internet mesmo.
Você é autodidata ou não?
Não, não me considero que eu paguei alguns cursos, né? Então. Mas foi bastante esforço, foram muitas noites mal dormidas aí.
Mas antes de pagar algum curso pra fazer, você assistiu algum tipo de tutorial? Você frequentava algum tipo de fórum? Como é que funcionava isso?
Cara, vou falar que foi tudo YouTube. Seguindo o tutorial no YouTube, aprendendo e tocando barco.
Hoje em dia o YouTube facilita muito a vida. Assim, o Google facilita a vida de todo mundo. Sim, né? O Google facilita a vida de todo mundo. As pessoas até que têm preguiça de digitar. Então tudo que chega já absorve como verdade. É a realidade de hoje em dia. Mas quando o cara quer... Há muitos anos atrás eu falei isso na época de Facebook e outras coisas. Vocês têm a informação. Então quem quer encontrar alguma coisa, acha. O cara, antes de pagar curso, o cara fazia tudo pelo YouTube. Então, você Você tem... O seu inglês é bom, alguma coisa assim? É...
Meu inglês é mediano pra ruim, mas eu tô estudando aí justamente pela Pulsatrix aí.
Os tutoriais que você assistia eram em inglês ou em português?
Era em inglês, a maioria em inglês. A maioria era em inglês. Mas aí, aquela, tem que se virar um pouquinho, né?
É, aí você foi tendo a ideia e tal, e aí continua a história, foi conhecendo as pessoas como?
Então, e aí eu tinha um protótipo, né, que é a primeira versão aí que, do Fobia, e só que o que que acontece? Eu sempre fui um zero à esquerda em programação, comecei a tentar programar, mas cara, não é meu mundo, por isso até que o Marquinho tá aí junto, né, mas não é meu mundo, então precisava de um programador. Aí eu trabalhava numa empresa finlandesa, onde eu tinha um contato, que é o Jean, até um abraço pro Jean se ele estiver assistindo aí. E aí perguntei pro Jean se ele conhecia alguém, ele falou que conhecia o Marco, e a gente trabalhava na mesma empresa, só que não se conhecia, né? Uhum. Então ele apresentou o Marco, e eu apresentei o primeiro protótipo pra ele, né? E aí, no primeiro momento ele não aceitou, né? Ele
falou, por quê? Por que você não aceitou, Marco?
Por quê? Não, primeiro porque tava, tipo, muito cru a ideia. E...
Deu preguiça.
Tipo, eu também, tipo, eu já programava, mas eu também, tipo, nunca foquei em jogos, então eu não sabia se eu já tava preparado pra isso ou não. Mas, sei lá, depois de uma semana aí, eu reconsiderei, falei com o Thiago, ele me mostrou de detalhado o projeto, daí eu falei uma coisa que ele não gosta muito que eu falo, que ele falou, então, vamos tocar pra frente esse projeto? Daí eu virei pra ele, então, Thiago, o projeto tá legal. Vamos refazer?
Tá ótimo, mas pode jogar fora, que mais tem
isso. De novo. Foi bem isso. Foi
exatamente isso.
E ele aceitou, que bom, gostei disso.
Você aceitou porque você tava realmente precisando do cara, né?
Então, eu tinha o que fazer, cara.
Ah, como o cara quiser. Você vai fazer isso. Mas aí, beleza, eram dois. E aí, pra achar o resto do pessoal?
Esses dois ficaram um bom tempo, cara. Eu e o Marco, a gente chegou até uma versão alfa do jogo. A gente lançou essa versão alfa ali na internet, né? E a partir dessa versão alfa, eu já tinha um outro contato, que é o nosso sócio também, que é o Fábio. Eu já tinha conversado sobre esse jogo até com ele, até antes mesmo do Marco, né? Só que por ele estar com uns projetos que ele estava atuando, ele não conseguiu entrar antes. E aí, quando ele entrou, a gente já tinha encaminhado o projeto. Ele só entrou e seguiu o barco. Sim. Então... Aí o Fábio entrou com a gente também, hoje nós somos os três sócios, né? E depois que a gente lançou o Alpha, o mais engraçado que a gente fala, né? Que a gente não chamou ninguém para participar do projeto, as pessoas se ofereceram para participar do projeto.
Legal.
Então...
E como essas pessoas ficaram sabendo desse projeto? Através da Steam, onde que era?
Não, a gente publicou ele no Facebook, no Twitter, a gente foi jogando em outros sites e grupos que é relacionado com desenvolvimento de jogos, as pessoas foram vendo, né, outros profissionais, e começaram a gostar do projeto e se interessar, assim, meio que espontâneo mesmo, fizeram alguma coisa assim, quero participar do projeto, como que a gente pode conversar? Por exemplo, o nosso cara de áudio, que é o cara que fez todo o áudio, que tá magnífico, que é o Julian, na parte do Fobia, ele mandou uma mensagem pra mim assim, cara, quero participar do Fobia e eu faço toda a parte sonora pra vocês. Ele pegou um trechinho que a gente tinha do jogo, assim, sonorizou e mandou um vídeo pra gente, assim, ó. Eu falei, cara, você tá dentro, não tem nem o que falar.
Não tem o que discutir.
O cara, ele é... Geralmente as pessoas que são relacionadas à parte de som são músicos, né? Ele é músico?
Sim, ele é músico.
Até a trilha sonora do Fobia, aquilo lá que aparece nos créditos, é a composição dele. É feito para o Fobia mesmo.
Caramba, impressionante. E aí, então, vocês foram conhecendo as pessoas e uma coisa foi levando a outra até formar... Quando tinha as 11 pessoas, eu tinha passado quanto tempo até formar toda a equipe?
Mês passado.
Só falando sério. Entrou o 11º mês passado?
Sim,
basicamente.
Por aí.
Caramba, Alê, você tem alguma pergunta já pra mandar pra eles aqui no início?
Vamos lá. É difícil achar profissionais na área do... Aqui no Brasil, profissionais na área pra trabalhar com vocês aí?
Cara, é muito difícil achar profissional porque a gente tá lidando com uma área que tem coisas muito específicas. Por exemplo, você tem um programador, ele tem que ser um programador focado para games. O cara pode ser um programador, ele vai ter que estudar a parte de games para ele poder desenvolver em cima daquilo. Você tem um modelador 3D, que já é um foco, mas você tem que ter você tem um modelador 3D, mas você tem que ter um modelador 3D que saiba fazer personagens e objetos para games, que é diferente de animação, entendeu? Então, é muito difícil achar profissional, é difícil achar profissional que saiba fazer realmente o trabalho de qualidade, né? É, e os que acham, óbvio, né? Eles vão cobrar um valor muito... justo, na verdade. É um valor justo pelo trabalho, mas é um valor alto, entendeu?
Quem tá associado a entrar no barco com vocês, é ir pra guerra, né? Tipo, não adianta achar que vai encontrar o pote de ouro logo de cara. É ir pra guerra, ir com o peito e fazer o trem dar certo.
Verdade.
Continua, Marcos.
Não, que eu ia falar que outro detalhe é que, tipo, quando o profissional tá no nível que a gente precisa, ele geralmente vai pra fora.
É verdade.
Então acontece isso. Aqui é difícil encontrar profissional, não é porque não tem, é porque tem e a gente exporta a pessoa.
Sim, então, tem uma galera que trabalha na Blizzard.
Muito, sim.
Sony, diretor da Sony, né? Acho que a galera, a maioria conhece aí.
É, do Kratos lá.
Vai fazer o quê, né? Se é valorizado...
Aqui dentro, Zangado, não tem mercado pra essa galera, né? Assim, não tava tendo, né? A gente tá começando, vamos ver se a gente consegue alavancar isso daí. Mas não tem mercado. Um cara que tem um potencial desse, não tem do que ele trabalhar vivendo de games aqui dentro, entendeu? Não tem empresa que banque esse salário, que tenha produção realmente de um jogo aqui dentro.
Mas se a gente tá exportando pessoas desse nível pra fora, porque lá fora também é bem carente, então, né?
É bem provável.
Talvez o brasileiro se destaque também, né? Porque assim, você tenta... Porque lá fora eles têm todo um leque. E os caras ainda pegam a brasileira, porque o brasileiro tem que ser diferenciado, mano. Tem que ir na raça, não adianta.
Nós somos mesmo, né, cara? A gente tem uma garra ali que muita gente não tem, né?
Então todos do projeto são tipo Július, né? Todo mundo tem dois empregos, então é isso?
Até pouco tempo atrás era isso, né? Depois
algum de vocês tem o privilégio de ficar focado só no jogo ou não?
Agora sim, poucas pessoas, mas sim, a gente conseguiu ali uma parte ali do que a gente precisava no crowdfunding que a gente fez, né? E a intenção é que a gente consiga outras formas aí pra conseguir colocar o resto da equipe full time, né? Mas hoje já tem algumas pessoas trabalhando full time já.
Cristiano, se tiver algum superchat, vocês podem mandar superchat pra galera do Fobia, tá? Se você sonha em trabalhar na área de games, tem alguma dúvida sobre como... Alguma dica, porque... Uma coisa que eu tinha conversado com eles em off é que quando você entra, você tem um sonho, tem a intenção de trabalhar na área, mas é totalmente no escuro. Você não tem noção pra onde você vai primeiro, pra onde você olha primeiro, pra quem você pergunta primeiro. Então os caras estão aí, é só perguntar. Tem ou a gente pode
seguir? Tem bastante superchat aqui. Tem até pegadinha, dessa vez eu não vou cair, né?
Pega as cinco primeiras aí, se tiver alguma direcionada pra eles.
Tem cinco, bem certinho aqui. O Rolé PG Games mandou R$1, mas não escreveu nada. O Everton José mandou R$10. Fala, tio, sou muito fã do seu trabalho e principalmente das lições de vida que você traz nos seus vídeos. Forte abraço. Aí o Anderson Santos mandou aqui R$5. E aí, tio Zangs, acompanhar o seu canal desde 2011. É antiga, é.
Muito obrigado.
Aí o Armored mandou a piadinha aqui. Salve, tio. Só salve, tio. O resto da piadinha a gente deixa que eu já caí. Né? O Scarlato 117 mandou R$2. Salve, tio. Mandou um salve aí. E hora do desenho, deixa eu ver se ele não mandou nenhuma pegadinha. Não. Zangado, sou seu fã e leva sua frase como mantra de que poucas coisas na vida vale a pena brigar e videogame não é uma delas.
Obrigado.
Aí tem uma pergunta direcionada aqui do Caio Felipe. Tem vaga pra DBA na área de games? Valeu, Caio, pelos R$5.
Marquinha, com você essa parte aí, cara.
Não, mas calma aí, eu tô tentando lembrar.
Banco de dados. Banco de dados.
O Fobia, como ele é 100% offline, então não entra muito isso. Mas a gente tem ideia de futuramente fazer algumas coisas envolvendo isso. Então, tipo, por agora a gente tá focado no Fobia, não tem como mesmo. Mas, sei lá, mais pra frente com certeza.
Deixa eu perguntar, vocês fizeram a demo, quem assistiu lá no canal, quem não assistiu, assiste depois da live, enfim, já tem uns meses que eu postei. A demo toda se passa naquela casa, na mansão lá, naquele casarão, na verdade, com vários andares e tudo mais. A sua ideia inicial, lá do seu rascunho, que o Marcos descartou, ele entrou em algum... ele vai entrar ou ele entrou em algum local ali? Tinha alguma coisa que a gente viu na demo que tava na sua ideia lá atrás, ou nada do que você quis lá atrás tá nessa demo?
Cara, tem sim, justamente o Escape Room, né? Que apesar da gente estar lidando com Survivor Horror, você mesmo que jogou, você viu que em alguns momentos você fica preso no ambiente e você precisa escapar daquele ambiente. Sim. Então, essa ideia do Escape Room permanece, e a ideia é seguir com o jogo também, levando essa pegada, né, dos puzzles e assim por diante. Então, lá atrás, quando eu idealizei, já era um Escape Room, e continua com esses elementos, né? Um pouquinho mais simbólicos, digamos assim, mas continua.
Eu lembro de mais um, na verdade.
Fala.
Que veio através de um bug aí do Thiago, né?
É verdade.
Quando ele fez a versão dele, ele colocou algumas mensagens na parede, tipo, mensagens meio não muito bonitas. Uhum. E durante a gameplay ele não entendia por que ela nunca aparecia, mas se ele ligava a lanterna aparecia. E, tipo, era um bug que ele... Não sei como ele conseguiu fazer isso. E a partir isso disso a gente...
É um quebra-cabeça do jogo, né?
A câmera revela... E a gente criou a câmera a partir disso. Opa, então a gente vai ter uma câmera que quando você olha através dela, você vê coisas, vê objetos, vê coisas que não deveriam estar ali. Então a ideia dessa mecânica veio de um bug que o Thiago fez.
E falando isso no negócio da câmera... Quais são as inspirações? Acho que a maioria, a galera, já deve supor quais são as inspirações, né? Tipo, só nem precisa responder. Por exemplo, Ale, fala uma inspiração que você acha que tá no jogo deles, de algum jogo.
Ah, Resident Evil.
Tá ou não tá? Tá. Cristiano, fala uma.
Silent Hill?
Tá. Com certeza.
Tá. Agora, aí eu chuto, Fatal Frame?
Tá. Fatal Frame também.
Tá, e agora, o que mais? Ou são só essas três? Tem filme também, deve ter filme também.
Cara,
filme, série.
Na verdade, jogos basicamente são esses. Tem um pouquinho também de Layers of Fear, tem um pouquinho ali de Outlast, mas são, óbvio, são sempre inspirações, né? Uhum. Mas o nosso foco maior até na narrativa é, sim, de filmes. Um dos nossos filmes, assim, que a gente mais se inspirou pra fazer o Fobia foi o Iluminado. Então, a partir da... das câmeras, os cortes de câmera, a forma do ambiente, como se dá as coisas ali também, foi bem inspirado no Iluminado, Bebê de Rosemary, It a Coisa, as versões mais antigas. Então, assim, a gente tá com o meu sócio,
então,
né?
É Stephen King, então, o jogo, né? Stephen King. Game.
O Fábio, que é um dos sócios, ele é formado em cinema, né? Então ele dá toda essa parte de direcionamento junto comigo ali. Então,
entendi.
A gente foca bastante na parte de cinema, a parte audiovisual ali, cara. Então tem bastante...
Tem bastante inspiração. E vocês já chegaram a conversar com algum outro diretor, algum outro desenvolvedor de jogos indies também de terror? Em algum fórum?
Já a gente conversou recentemente, foi até na SB Games, né, que a gente participou. Foi um outro jogo de terror, agora não tô lembrando o nome, desculpa, gente. Você lembra? Hollow Switch? Hollow Switch. É isso? Acho que é isso.
Nossa, não vou lembrar.
Daqui a pouco você lembra, mas
continua. Então a gente já conversou sim com outros desenvolvedores, não só de games, a gente conhece... Esse mundo é bem pequeno aqui no Brasil, vocês devem imaginar. É praticamente todo...
Os 11 moram no Brasil? Todos sim, vocês moram no Brasil?
Sim, todo mundo mora no Brasil. Todo mundo, cada
tá
um...
Tá meio espalhado,
mas sim. Mas sim, né? Mas e aí?
A gente trabalha... Todo mundo trabalha home office, né? Como tem que ser, né? Sim. Então a gente tem esse contato com a galera de desenvolvimento. Vamos dizer assim, a gente conhece o pessoal que tá fazendo o jogo Rio, a gente conhece o pessoal que tá fazendo Eternal Hope, a gente conhece um leque de outros desenvolvedores que... Como eu falei, né? Esse mundo é bem pequeno, então a gente tem que se ajudar, né, cara? Então,
isso que eu ia perguntar. Vocês se ajudam, então? Ninguém quer ver um eco do outro, não, né? Galera, ajuda.
A nossa ideia, a nossa filosofia, na verdade, a filosofia da Pulsatrix é justamente essa, cara. A gente quer trazer todo mundo e todo mundo cresça junto, entendeu? Esse mercado não existe, ele tá começando a engatinhar, ele não tá nem engatinhando, ele tá começando a engatinhar aqui no Brasil. Então a gente quer trazer essa galera pra, se der certo o projeto, a gente começa todo mundo a dar certo também e vai melhorando esse mercado, entendeu?
Entendi. Cristiano, tem alguma pergunta aí?
Tem várias aqui, ó. Várias. Na verdade, assim, ó, eu queria perguntar qual que é a parte mais difícil de criar um jogo, assim, se é criar um ambiente, uma trilha sonora, o desenvolvimento do personagem ou a história? Qual que é a parte que vocês sentiram mais dificuldade, apesar de todos serem feras nessas áreas aí.
Tipo o que o Cristiano falou, assim, por exemplo, o Thiago tinha uma ideia, e aí todo mundo tem que seguir essa ideia, né? Tem gente que não concorda, como foi o Marco, falou, não, tá uma porcaria essa ideia, desculpa. Então, qual que é a maior dificuldade? Chegar todo mundo num acordo ou fazer essas coisas de forma isolada, como o Cristiano perguntou?
Eu acho que todo mundo ali chega num consenso, na verdade, na questão de uma ideia de um projeto, né? Então, muitas vezes a gente tem uma ideia, essa ideia é alterada, desde que a ideia que foi alterada ali fique de acordo, todo mundo aprova e o projeto segue. É, eu acho que não tem uma área muito específica que fala assim, ó, essa parte é a que dá mais trabalho, é a mais difícil de fazer. É, no caso de um jogo de terror, a gente tem bastante dificuldade, é bem difícil de fazer os puzzles, né?
Porque... Ah, eu imagino. E é o Marcos que é responsável por isso, né?
É verdade,
não só eu. Eu programo, mas o que é difícil é idealizar o puzzle. Tipo, se é difícil você resolver um puzzle, é mais difícil o cara que pensou em como fazer um puzzle.
Por trás. Mas eu vou dar uma, dar uma dica pra vocês. Pedem pras suas esposas fazerem o puzzle. Porque a minha, eu pergunto, onde é que tu botou o copo? Ela fala, te vira, vai. Eu nunca acho, entendeu? Elas são mestres em fazer puzzles. E tudo, né?
Resolver também, e
resolver,
né?
Também, né? Exatamente.
Verdade. Mas continua aí, Thiago, que tava falando.
Puzzle é uma coisa... Quem tá resolvendo um puzzle, ele fala assim, nossa, é difícil resolver esse puzzle, mas... Pensar nesse puzzle é muito mais difícil que resolver ele. Por quê? Primeiro, você tem que pensar numa coisa que 99% das pessoas vão pensar. Existe aquela 1% das pessoas que não vai conseguir bater com o mesmo raciocínio que você, mas você tem que ter alguma forma de fazer a pessoa entender. Então, eu posso dizer que no nosso desenvolvimento aí, né, Marquinho? Acho que uma das coisas mais difíceis é planejar os puzzles e colocar eles em execução de uma forma que fique legal e não chato, ou fácil demais ou difícil demais, né?
É verdade, quando fica difícil, acho que o maior problema de tudo num puzzle é correr o risco de bugar em algum momento. É tipo assim, eu até contei isso na minha análise recente do Assassin's Creed Valhalla, que tinha um quebra-cabeça que eu tinha que resolver, mas eu precisava ter um NPC do meu lado, e o NPC não me acompanhou, eu levei o dobro do tempo para responder, porque eu não sabia como resolver, porque o NPC ficou lá em cima, e quando eu saí do jogo... Abri de novo horas depois, o NPC estava do meu lado. E aí sim eu poderia resolver aquilo, porque ele poderia caminhar comigo. Enfim, acho que pior do que um quebra-cabeça muito difícil é você deixar que algum bug comprometa e que aí a pessoa não resolve de jeito nenhum. De jeito nenhum ela vai conseguir resolver. Ah, Silvio, tem alguma pergunta aí para eles?
Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui. Qual a maior dificuldade de trabalhar com games aqui no Brasil?
Tirando a falta de apoio, né?
Tirando a parte financeira?
Tirando a parte financeira.
Já isso, né? De maneira geral.
Quer responder, Marquinho? Vamos lá.
Já respondeu com as outras perguntas, mas sei lá, a falta de, como a gente falou, o profissional tá lá pra fora, então a gente tem que garimpar muito aqui. Ou então pegar alguém que tá começando e sei lá, treinar até ela ficar no nível que a gente precisa. Então acho que. Fora o financeiro, que a gente tá deixando de lado, seria isso.
Mas o problema de pegar uma pessoa que não tem tanta experiência é que você não pode nem cobrar, que você não tá pagando, né? Você não pode falar.
Exatamente.
Tá louco, mano! Você não pode nem falar isso, tem que falar, mano, não, por favor, arruma aqui, arruma ali.
É, mas só um detalhe, tipo, por quase 3 anos, ninguém na equipe recebia. Então, não tem essa de, a Júnior não recebe, não. A gente não tinha grana pra nada, nem pra gente. E muito indie, na verdade, faz isso até hoje. Todos os indies que começam, quer fazer um projeto, junta a pessoa e fala, ó, se vender, a gente divide lá no final. Então, muito indie
faz por isso. Então, se dedica pra acreditar na recompensa lá na frente.
Sim.
Lá na frente. Vamos voltar pro lance do sorteio, Cristiano, antes que a gente perder o fio da meada aqui. Vamos lá? Como eu falei para vocês no começo da live, o Zcash está com um patrocinador, que é o Pelando. Eu falei para vocês entrarem no site já para ir criando a conta de vocês para poder participar do sorteio. O vencedor vai ganhar ou um PlayStation 5 ou um iPhone 11. A escolha do vencedor, olha que coisa boa. O site é o www.pelando.com.br. Vocês criem a conta de vocês lá. E explica pra galera o que é o Pelando.
Galera, vou ler um rascunhozinho aqui, tá? Pra não errar. Então, pra quem não conhece, pessoal, o que o Pelando é? O Pelando é uma comunidade online, gratuita, onde vocês encontram promoções de verdade, postado por pessoas de verdade. Assim que nem eu e vocês, tá ligado? Se você tá em busca de algum produto específico na Black Friday, não compre antes sem dar uma olhada no Pelando. Você pode descobrir cupons para baratear a sua compra ou links com desconto. as lojas presentes no Pelando passam por uma avaliação de um time de moderadores e só são aceitas caso sejam confiáveis e de boa reputação. Logo, a sua compra é segura. Dentro do Pelando, você pode trocar informações sobre produtos, serviços, lojas e experiência de compra com outros usuários. Sobre o sorteio, assim como o Zangado falou, para concorrer, acesse o site www.pelando.com.br, crie o seu perfil e sigam eles no Instagram, @pelandobr, tá? Para mais informações, tem na descrição aqui do vídeo e pode seguir lá. Na verdade, pode seguir aí, Zangado. Mas é isso aí, galera. Acesse o site, segue eles no Instagram.
Segue os caras no Instagram.
Isso.
Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, antes de concluir. Cristiano, dá uma olhada no superchat que estão falando aqui que tem bastante
pergunta
sobre os caras do Fobia, pro pessoal do Fobia.
Sim, sim. Ó, deixa eu ver aqui. Tá aqui. Opa. O João Lucas Fabião mandou R$10 aqui. Salve, tio. Te acompanho desde 2009. Cada vez tem... daqui a pouco eu vou acompanhar o Zangado antes dele ter nascido, né? Mas vamos lá. Já desenvolvi.
Eu adoro subir mensagem assim, tipo, eu te acompanho desde 2005, mas eu nem tinha canal, assim, mandou.
Ele mandou aqui, já desenvolvi um jogo na Unity, recruta social, entre parênteses, né? Para Android. E sei como é difícil trabalhar com games no Brasil. A pessoa faz mais por paixão mesmo, é verdade. Ó, o Criotec SVG mandou R$5. É mais válido focar um conhecimento específico, tipo modelagem, animação e infins, ou buscar um pouco de tudo sem aprofundar demais, pro pessoal do Fobia?
Olha, eu diria... Par.
pode ir.
Não, eu diria que compensa mais se aprofundar, pelo menos no meu caso foi assim. Eu comecei me aprofundando, mas com o tempo fui aprendendo outras áreas. Então esse é meu exemplo, na verdade. Então,
Você já pensava em trabalhar com jogos de celular também? Depois que o Fobia tiver comprado? Porque a área de celular cresceu demais, cara.
Muito
dinheiro também nessa área de celular. É em cima da criançada que passa o cartão da mãe sem ela saber, né?
Tem muito disso também.
E fica passando o cartão comprando idiotice de skin de arma, essas coisas besteiras. Assim. Mas enfim, Thiago, responde aí a pergunta que você ia responder em seguida e interrompi.
Ah, tranquilo. Não, eu ia responder a questão da parte de mobile, sim, a gente tem uma ideia, mas como Fobia é o nosso projeto principal aí, a gente vai desenvolver ele primeiro. Mas a gente já pensou sim nesse mercado, é um mercado que tem realmente
como explorar. Funciona, o seu escape room funciona perfeitamente.
Sim, funciona.
A sua ideia inicial funciona perfeitamente, só aquele seu rascunho que o Marcos jogou fora funciona.
Agora pode pegar
de novo. Não jogou fora não, cara.
Zangado só guardou pra depois.
Chat também pro Fobia, tem, dá uma olhada.
Tem mais aqui, mas antes de eu ler o superchat, galera, quem tá assistindo a live, a gente nunca pede, mas também a gente sempre esquece. Quem puder deixar um like, compartilhar a live, a gente agradece, porque assim a gente espalha pra mais pessoas e populariza mais o Zcast e traz mais patrocinadores e traz mais sorteios pra vocês também, tá? Então, beleza. Vamos lá aqui.
Verdade, a gente nunca
fala. Não, isso, nunca fala. A gente nunca pediu pra dar um like, nunca pediu pra compartilhar.
Sempre esquece.
Ó,
sempre
já tô
esquece.
Vendo que os likes estão subindo aqui. Obrigado, pessoal.
Eu já tá no episódio 6, fora o piloto, que foi tipo um rascunho. A gente nunca falou, galera, compartilha. A gente nunca falou isso.
Deixa eu continuar lendo aqui. O Cybot Games mandou aqui. Salve, tio Zangs. Aqui é o Rico Castelo. Manda um abraço pro meu amigo Marco do Fobia. Tô muito orgulhoso dessa galera. Isso. Sucesso.
Aí sim, hein?
Um abração, valeu aí.
Como você.
Tem mais um? Tem vários. A Nath mandou vintão aqui. Obrigado, Nath. Tá ali a moderando e ainda tá doando. Aí é bom demais, né? É aquele funcionário que paga pra trabalhar. Gente, peraí. O Rafael mandou aqui. Qual o stack do desenvolvimento que vocês usaram pra fazer o jogo? Valeu, Rafael. Stack, eu não sei se isso é um termo técnico.
Letra.
É STACK.
Calma aí, o Google vai ajudar a gente.
Calma aí que falhou aí, falou todo mundo junto? Vai.
Ele vai ajudar o Marcos ali, jogou ali no negócio.
cadê o...
Calma aí, isso aí eu acho que é minha área que eu não tô sabendo esse termo.
Bom, que bom. Tô livre dessa.
Então tá, aqui ó, vou mandar outro superchat. O Alisson Rodrigues mandou R$2. Fala, tio, te acompanho desde os primórdios. Abraço. O João Henrique mandou R$5.
Destaque é pique, falou aqui.
Salve, tio. Eu tenho um tio que se chama Rodolfo Thiago e ti... Não, não, essa piada não, amigo.
Foi quase,
ela sabe, hoje não, hoje tem patrocinador, hoje não dá pra falar essas coisas.
Stack é tecnologias de linguagens, linguagens.
Sabia que tinha a ver comigo. A gente utiliza... Opa, alguém falou?
Tá falando aqui que o Silvio respondeu pelo cara, como é que é o negócio?
Você vê?
É o chat aqui, o chat é fera, a galera nunca deixa a gente na mão.
Aí sim, agora passei vergonha também.
O que é um stack?
Então, a gente usa o Unreal Engine, então lá a gente tem duas linguagens de programação, que é o C++ e o Blueprint, que nada mais é que é um C++ visual. No Fobia, por ser 100% offline e a gente ter mecânicas não tão complexas, a gente por enquanto está usando só o Blueprint. Mas como a gente pretende lançar para console também, PlayStation, Xbox, a gente é obrigado a criar umas partes em C++, então a gente vai começar a mexer com isso também.
Já tem uma pergunta de leigo aqui, tipo, como é que você... Por exemplo, vocês se juntaram, começaram a fazer o jogo. Como é que vocês procuram, por exemplo, gostaria de lançar pro Xbox? Como é que faz? Vocês mandam e-mail para quem? Fala, ô Microsoft, tá fazendo um jogo, ajuda eu, como é que é?
Cara, na Microsoft, por incrível que pareça, é bem mais tranquilo, né? Eles já têm uma área específica para indies, que é chamado aí de Xbox.
Sempre falaram isso, desse espaço.
Então já tem uma área, um e-mail específico já, aí de Xbox, @xbox.com. Você manda um e-mail com... você entra na página deles, desculpa. Na página deles já tem ali todos os pré-hacks que você tem que atender ali sobre o conceito, a ideia. Você já manda uma build pra ele testar. Você tem que ter alguma coisa ou uma ideia muito boa, tá? Senão não é aprovado.
Então existe uma... não é, porque hoje em dia tudo é computador, né? Você vai ligar no banco, é só computador passando pro computador. Então, nesse site deles, tem pessoas?
Sim. As pessoas respondem. Você preenche um formulário mesmo. Você vai preencher esse formulário, vai mandar a sua ideia, vai mandar o seu protótipo. A gente mandou a demo, no caso, né? E aí eles demoram um tempinho, né? Cerca de 1 ou 2 meses ali pra poder responder esse e-mail. Quando eles respondem, eles já respondem se você foi aprovado ou não, em qual plataforma você foi aprovado.
Nossa. E como que foi, por exemplo, na Steam? Vocês vão trabalhar com a Epic também, com a Nintendo, com a Sony? Como que foi?
Hoje a gente vai trabalhar com a Steam, por enquanto só está aprovado para a Microsoft, no caso o Xbox Series X, o S e os consoles mais antigos também, que é o Xbox One, e a Steam, por enquanto são esses que estão já certos, né? A parte da Steam, na verdade, ela é mais tranquila do que a Microsoft, né? Acho que a galera deve imaginar isso. A Steam é só você fazer o formulário da mesma forma, colocar todas as informações de empresa, tudo bonitinho, eu tenho que estar tudo aberto bonitinho, e você paga uma taxa de $100 para eles. Com essa taxa de $100, esse dinheiro no futuro até volta para vocês, tá? Quando você começa a vender o jogo. Mas você paga essa taxa de $100 e já cai na loja deles. E aí você já começa a configurar, subir as builds. Para lançar, aí sim, quando você vai lançar o jogo, aí você manda uma build para eles, eles testam para ver se tá tudo certo, se tá condizente, e ok. Só para vocês terem uma ideia, a gente imputou uma build, né, e a gente tinha colocado que era para maior de 17 anos. E aí os caras testaram a build e falaram assim, não, a gente não viu nenhuma violência aqui que justifique, vocês podem baixar. Então até isso eles...
Então realmente os caras testaram. Assim, então, quando você manda e é aprovado, você tem controle, por exemplo, porque ali na Steam a gente entra, tem ali aquela thumbnail do jogo, aí tem aquelas informações sobre o jogo, descrição, configurações, aquelas coisas. Então, vocês têm um controle disso ou vocês mandam
e eles lá? Ele tem uma plataforma para edição, então tudo que aparece ali é a gente que preenche, então com informações, com foto, vídeo, tudo relacionado à página do jogo é a gente que preenche. É só a aprovação mesmo que passa pela moderação deles.
Nossa, a equipe da Steam deve ser milhares e milhares de pessoas para controlar tudo isso de jogo. Que tem
Cara, e vou falar pra vocês que foi um dos melhores suportes, assim. Os caras respondem rápido, menos de um dia pra responder sobre dúvidas, sobre problemas. A gente teve um problema na página e responderam em menos de 4 horas, pra vocês terem uma ideia.
Em português?
Não, em inglês. Inglês.
Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. A questão dos consoles, vocês já começaram a mexer e tal. Tem alguma diferença fazer pro Series X, pro One X, várias versões assim? Vocês mudam alguma coisa e tal?
Muda. Marquinhos, se você quiser responder, que você tem mais propriedade aí.
Eu vou até falar um pouco a mais, que existe diferença de desenvolver para PC e para console, é uma diferença grande. Para PC, você tem o seu PC, você tem lá a sua engine, ou sei lá onde você vai programar, gera build pro, gera um exe ali, pronto, tá funcionando. Console já não é assim, não é, sei lá, vou baixar ali, sei lá, plugin, Xbox, sei lá, gerar executável. Não, para eles, além disso que a gente tem que passar pela aprovação, eles mandam pra gente, caso aprovado também, um dev kit, que é um aparelho, realmente é um, sei lá, é um Xbox ali, só que é um Xbox de desenvolvedor. Uhum. Então para você lançar para ele, você precisa desse dev kit, que basicamente faz a conversa entre o PC, o jogo e o console, para você poder testar e tudo mais, e sem isso você não faz.
Eles mandam de graça esse aparelho?
É emprestado. Não é nosso de verdade. Sei lá, a gente ficou muito tempo sem usar, eles conseguem detectar, porque tem que ter um IP fixo para usar isso. Então eles dizem, ó, vocês já estão, sei lá, 2 meses sem usar, e se vocês não for usar,
eu vou mandar
pra tal. É bem assim, cara.
Então não é nosso de verdade.
Emprestado. E a Nintendo se sentaram, porque uma coisa que eu comentei com vocês em off também é porque a Nintendo, na loja da Nintendo, eles estão abrindo espaço para jogos independentes também no Switch, e tem alguns jogos nacionais, inclusive, lá. Se sentaram ou não tiveram resposta, ou não pensaram nisso ainda?
Não, a Nintendo a gente não tentou ainda, porque a gente vai precisar de um trabalho em cima de... Como que é o nome? Quando você precisa baixar o gráfico, não. Melhorar o desempenho do jogo. Otimização.
Porque pra fazer pro Switch rodar suave, né?
Então a gente precisa de um trabalho muito mais árduo em cima de otimização, né? Então é um gasto que não tá previsto pra gente agora, entendeu?
Entendi. E a Sony, nada também?
A Sony a gente ainda tá no processo, é que a gente não pode falar. A gente tá no
processo ainda. Beleza. Então,
é que você já foi liberado.
Beleza, mas então tem diferença, como o Marcos falou, tem diferença de fazer o jogo no PC, fazer o jogo no console. Tem diferença de fazer o jogo em um console. Tirando o Switch, por exemplo, fazer o jogo pro PS5 agora e pro Series X, tem diferença? Ou aí já é mais parecido, já é quase a mesma coisa?
Quando é da mesma geração, é um pouco parecido. Lógico que você vai ter 2 aparelhos diferentes para testar. Sei lá, vai aparecer bug visual em um que no outro não aparece. Então, vai precisar ter um trabalho dobrado. Mas, sei lá, você não vai precisar fazer um projeto do zero só por causa disso. Agora, tipo, de uma geração para outra muda bastante. Então, o poder computacional da nova geração é muito maior. Então, sei lá, eu tenho Ray Tracing e no PS4 eu não tenho Ray Tracing. Então eu vou fazer uma versão ali, toda otimizada ali para o Play 4 lá, e para o Play 5 eu vou ter muito mais poder ali, um visual que eu posso aplicar.
Cara, é um trampo ferrado então, né? Ficar fazendo versão, e aí é por isso que rola essas coisas, por exemplo...
Atrasa.
Lembra daquela situação... tipo, o próprio Cyberpunk, vocês entendem o que tá rolando com o Cyberpunk?
Sim,
Na visão de desenvolvedor, vocês entendem o que tá rolando com o Cyberpunk?
Sim.
Cara, porque completamente. Eu acho que é uma coisa comum, na verdade, né? Ter esses atrasos, né? Porque o que acontece? Primeiro que não depende... Por exemplo, a gente marcou uma data para poder lançar o jogo. Marcamos o final do ano que vem. Não, essa é a nossa data, mas não depende só da gente, depende da aprovação da Microsoft, da aprovação da Sony, a aprovação da publisher, no caso eles são a própria publisher, né, mas sim. Aprovação de todas essas, tirando isso, correção de bugs, então o que eu vejo, né, que eu li assim meio por cima, eles estão otimizando coisas que estavam dando problema nos consoles mais antigos. Então, não estava rodando como tinha que rodar. Então, provavelmente a Sony ou a Xbox deu um deny nisso, não aprovou, e eles não podem lançar enquanto não for lançar para todas as plataformas.
Nossa.
Por exemplo, isso é uma regra bem legal.
Interessante. E a mais agora, essa situação que vocês acabaram de falar, por exemplo, quer lançar Cyberpunk para PS4 base, Xbox base. PS4 Pro, Xbox One X.
É, 9 versões.
Series S, PS5, PC, mano.
É, velho.
É muita coisa em cima dos caras, mano. E os caras estão com uma proposta muito, muito ousada. Então...
Sim, gigantesco. É.
E você só pode lançar tudo junto, tá? Você não tem a opção de lançar um primeiro e depois o outro. Você tem que lançar tudo junto. E pra pra não ter, né, vantagem em cima de um console ou do outro.
É, aí uma coisa amarra a outra e gera esse impasse todo. Tem mais superchat aí,
Cristiano? Tem bastante aqui. Parará.
Fobia, se tiver.
Bom, tem que ler todos aqui. Esse do Luiz...
Quem conseguir ler, a gente lê.
O Luiz Henrique mandou aqui R$20. Valeu, Luiz. Salve, tio. Graças a você, decidi meu sonho de criar meu próprio game. Espero que você ver você jogando daqui a uns anos. Olha só que legal. Só tem dois projetos. Pô, cara, tu tem dois projetos. Tem gente que não tem nenhum. Só tem dois projetos. É melhor ter meio projeto do que não ter nenhum projeto. Mas estamos determinados e gostaria de uma dica do Marco e do Thiago para iniciantes como eu.
Cara, acho que a dica é estudar, cara. Foca, que nem o Marquinho falou, foca numa área que você melhor se adequa ali e estuda. Eu mesmo, cara, posso dizer assim por mim, passei madrugadas e madrugadas estudando. Então, trabalhava, estudava, me focava, sempre tive outro trabalho, não trabalhava na área, pra vocês terem uma ideia, porque não tem como trabalhar na área, vocês devem imaginar. Então, trabalhava com TI e continuava focando e estudando. A única forma de vocês conseguirem é estudando, é indo atrás, correndo atrás.
Ah, e outra coisa é, aceitem ouvir feedback, não importa se faz sentido ou não, mas aceite, porque isso é uma ajuda gigantesca, porque quando a gente faz um jogo, a gente tá ali fechado, olhando aquilo... A gente tem que olhar, a gente não consegue olhar com a visão de quem vai jogar. E esse feedback de quem tá testando, quem tá de fora, é muito importante aí pra mim em qualquer jogo.
É muito importante. Às vezes a galera fala, não, isso aqui tá sensacional. E a galera até fala, mano, isso aqui tá porcaria, tá vendo que isso aqui não funciona? Aí ela fala, nossa, é verdade, não funciona. Verdade.
Feedback
É porque tem muita gente que não sabe lidar bem com crítica, porque todo mundo quer ser amado, idolatrado, respeitado, mas não é assim que o mundo gira, as pessoas não vão gostar de você, e não precisam ter motivo pra isso, elas simplesmente não vão gostar. Então, por exemplo, tem pessoas brasileiras e tals que não vão jogar porque jogo BR vai ser ruim, tipo, em vez de apoiar, de comprar, de tentar apoiar, não, é ruim, é BR, qualquer coisa brasileira é ruim, então tem essas e aquelas, né?
Continua a Denilson mandou R$2 aqui. Sucesso ao Fobia, sou apoiador do projeto. Beijos, tio.
Valeu,
Nath. A Nath mandou aqui R$20 aqui. Minha pergunta aos meninos é em relação ao QA dentro dos games. Não sei o que é QA. Vocês têm.
É a parte de testing.
Desculpa. Então, vocês têm isso intermitente e vocês acham importante inserir isso? Beijos. Internamente.
A parte de quê?
Vou ler de novo aqui, que talvez eu li errado aqui. Minha pergunta aos meninos é em relação ao QA dentro dos games. Vocês têm isso internamente e vocês acham importante inserir isso? Se vocês têm isso interno na equipe de vocês, ou se vocês acham importante inserir isso?
Temos uma equipezinha aí de quatro pessoas pessoas que focam só na parte... O QA, na verdade, é os caras que são pagos pra debugar o jogo. No nosso caso, não são pagos, tá, galera? Mas os caras que são pagos pra quebrar o jogo.
Ah, tá, beleza.
Ah, tá, essas pessoas que procuram bugs no jogo?
São as pessoas que procuram fazem bugs, coisas que você nunca pensaria em fazer.
Então... Ah, eu tenho um amigo assim.
Ficou subentendido isso aí, Ale, mas tudo bem.
Tem quatro pessoas que testam o jogo pra vocês e tal, então vocês acham que a pergunta da Nath, vocês acham que é essencial ter, né?
É essencial completamente, porque essa galera vai fazer coisas que a gente não imagina. Por exemplo, quando você tá programando ou tá fazendo um jogo, você vai fazer o personagem A e o personagem I do A até o B. Quem tá testando, quem tá jogando, não dá pra saber o que ele vai fazer até o A, ele pode ir até o A e no meio do caminho voltar. E se voltar tiver um bug, entendeu? A função voltar ter um bug, entendeu? Então essa galera, ela faz a parte de debug mesmo, de parte do sistema ali, de começar a bugar tudo. Tentar entrar em parede, abrir, fechar inventário, sai correndo e para do nada, desliga o controle.
Então, vai essa clicando galera, em tudo.
Vai clicando em tudo. Legal, cara. Legal. Top.
Tá, vamos ver aqui, o Marco Ramos mandou R$10,90. Aí sim, hein? Qual a linguagem da programação usada no game?
Por enquanto, só Blueprint, mas como eu falei, vai entrar o C++ aí por causa dos consoles.
Os consoles, show. O Metal Morphosis mandou R$10 aqui. Joguei Fobia. Vocês estão fazendo um trabalho sensacional e isso merece o devido reconhecimento. Vocês estão de parabéns. Boa, valeu. Aí, ó, moral.
Parabéns. Pô,
obrigado, obrigado.
Valeu. Eu falei pra vocês, o negócio tem potencial. É só uma coisa, vocês podem, antes que não ficar muito tarde, a gente perde o tempo, qual que é o enredo? Resumido, assim, não precisa spoiler nada. Qual é o enredo, qual que é a motivação do jogo?
Vai lá, Marquinho.
Tá, vou falar bem o básico, porque tem muito spoiler aí.
Sim, sim, frente. O mais básico possível, não tem problema.
Existe uma cidade em Santa Catarina chamada 13 Trilhas, que pessoas relatam ver acontecimentos sobrenaturais ou inexplicáveis. Ninguém sabe dizer ao certo o que, que é. E você controla um jornalista recém-formado chamado Roberto, que acabou de sair da faculdade ali em 2009, ali, e ele quer...
O famoso Betinho.
Isso! Ele quer alavancar a carreira ali já desde o início. Então, pesquisando na internet, ele conhece uma pessoa chamada Stephanie, que fala desse lugar. Ele vai, então, para essa cidade, se hospeda no hotel, que onde dizem ser o foco de todos os acontecimentos. Ele fica ali uma semana nesse hotel, no Hotel Santa Dínfina, não vê nada de muito anormal. Então ele resolve que, sei lá, no dia seguinte ali, passou uma semana, ele vai embora pra casa e vai fazer uma matéria desmentindo tudo. Sim. Só que na madrugada da sexta pra sábado, ele não entende muito bem o que acontece, mas ele apaga dentro do quarto e quando ele acorda, o hotel tá todo revirado, destruído. E daí ele começa a ver, tá, o que o pessoal tava falando realmente é verdade. Mas tá bem pior do que eu imaginava. Então agora sim, não é só uma matéria que ele quer.
É, que é quando a demo inicia, então.
Isso. Mesmo.
Então a demo é o início do jogo.
É, tem uma partezinha um pouquinho antes, mas é bem
prólogo ali, né? Então esse conceito é daquele filme lá, Quarto 1308, não é? Lembra muito que tem o repórter que vai. Nossa, eu adoro esse filme, cara. Eu já vi um milhão de vezes. Sim. É muito bom. Pra quem não conhece.
Já, vai adorar o
game. É. Então aqui, ó.
Peraí, antes da gente continuar aqui, que a gente tem que perguntar mais umas coisinhas pra eles ainda. Voltando lá sobre o sorteio do PlayStation 5, agora que eu espero, do iPhone 11, você escolhe, você que é o vencedor. Além de criar o perfil, como eu falei pra vocês, lá no site www.pelando.com.br, seguir os caras no Instagram, @pelandobr. Silvio, o que mais que tem pra falar aí do nosso patrocinador antes de encerrar a live?
Vamos lá, também vou ler uma colinha aqui para falar tudo certinho para vocês.
Era do site. Cabeça, mas tá bom, vai.
Tá bom. No site www.pelando.com.br, após criarem a conta de vocês, existe uma ferramenta chamada Alerta de Desejos. Nela é possível cadastrar um ou mais produtos que vocês estão procurando para comprar. Assim, quando esses produtos aparecerem no Pelando, você é notificado sem precisar buscar em diversos sites ou comprar preços por aí, né? Ficar comparando preços aqui, né? Para facilitar a vida de vocês, existe um aplicativo disponível para Android e iOS também. Agora sobre o sorteio, vamos lá para essa sessão, hein?
É principal, que a galera quer saber, vai.
Vamos lá. Após criar um cadastro no site e seguir o Pelando no Instagram, @pelando.br, tá? O Instagram é @pelando.br. Finalize suas inscrições no site sorteioblackfriday.pelando.com.br e façam parte do canal do Telegram deles. As inscrições para vocês concorrerem vão até dia 6 de dezembro e o sorteio vai acontecer no dia 12 de dezembro. Olha só, 6 de dezembro é a inscrição e dia 12 é o sorteio. Então, beleza?
Só para concluir. Então, a live está rolando, vocês podem fazer isso agora ou depois. Quer tentar ganhar o PlayStation 5 ou o iPhone 11 da sua escolha? Acesse o site www.pelando.com.br, cria sua conta, segue os caras no Instagram, @pelando.br. Finaliza sua inscrição no sorteio Black Friday, ponto, que o Alexandre acabou de falar, e participa do Telegram. O sorteio, as inscrições vão até o dia 6, certo? Então você pode criar sua conta, pedir para sua mãe criar, seu pai criar, tentar, né, para tentar ganhar. E aí todo mundo cria a conta, todo mundo segue ali no Instagram e fica acompanhando as notícias que eles vão soltando. Até o dia 6 vocês podem fazer isso, e no dia 12 é o sorteio. Boa sorte a todos vocês aí. Voltando agora pro pessoal do Fobia. A gente falou do enredo. Vocês têm uma estimativa de quanto tempo a campanha vai levar? Mais ou menos em média, assim, de primeira? Porque com quebra-cabeça geralmente demora bastante.
A ideia, a gente pensou em torno de 8 a 10 horas, não mais do que isso.
Cara, bastante. Não, os puzzles são adaptáveis, Marcos? Tipo assim, se você fizer isso, Tipo assim, tem um corte que abre uma porta. 5-3-1. Só que vai ser sempre 5-3-1 ou vai ter hora que vai ser outra coisa?
Não, até ali na demo, ali o comecinho lá que a gente tem uma maleta ali, cada pessoa que dá um play no jogo é uma senha diferente. Então, e sobre dificuldade também de puzzle, dentro do jogo a gente já tem as duas dificuldades junto. Tem tanto a dificuldade fácil como a difícil. Uhum. Só que as fáceis são pra você seguir o jogo e as difíceis são secundárias pra você conseguir coisas a mais ou descobrir coisas secretas. Então a gente já tem no mesmo gameplay os dois níveis ali.
Entendi. Cristiano, vai mais superchat direcionado pra eles aí, por favor.
Deixa eu ver aqui. Tem um Mistério Gamer X que mandou um real aqui. Abraço, queria para... o Bruno, o André Bruno, mandou R$5. Abraço, tio, só queria parabenizar você pelo podcast, no qual tô curtindo muito. E também aos caras do Legal. Fobia pelo Trampo. Sucesso pra vocês todos. Valeu, velho.
Top.
O Márcio mandou aqui R$5. Que linguagem, bibliotecas, frameworks que os desenvolvedores utilizaram? Um abraço e sigo desde 2010. Tio Golfinho. Tinha 14 anos, agora tem 24.
Manda aí qual a resposta.
Blueprint e C++ futuramente.
A Kitsune Fox mandou R$5, passando só pra dar um oi pra Glacinha dos Zangues e companhia. Beijos da Estela, beijos.
Opa,
o Felipe Azevedo deu R$5. Salve Zangues, hoje vejo a análise do Never Dead pra dar risada. KKKK. Abraço, isso aqui, análise.
Análise antiga. É muito antigo.
Tá, o Hightower Branco mandou 10 euros. Ó, aí sim. Gente, chique é outros 500, né? Dou em outra moeda.
Garoto importado.
Boa noite, trabalho em Madrid com desenvolvimentos de plataformas de cloud game como xCloud, Stadia e etc. Vocês acham que os serviços como Game Pass, Stadia Pro, etc. é uma boa maneira de distribuir o game? Valeu aí, fera.
Nossa.
Pode ser que... É que agora não tá tão legal por causa da nossa internet aqui no Brasil, né, cara? Mas pode ser que num futuro não tão distante seja. Porque hoje em dia o que a gente sofre é a internet, né, cara? Não adianta. A gente não consegue jogar de uma forma com qualidade.
Não consegue. É.
Só uma coisa aí. Tem um Matheus que ele perguntou assim. Ele falou... eu sou um programador, trabalho na área desde 2013, tenho muita vontade de tentar a vida como desenvolvedor de jogos, porém sou horrível na parte de design. Em sua experiência, na experiência de vocês dois, vocês acham que tem espaço para alguém como eu nessa indústria de jogos?
Sim, nossa, com certeza, porque se ele focou em desenvolver em programação, tipo, ele não precisa saber o visual, ele não é obrigado a isso. Quando a gente desenvolve o jogo, igual a gente tem 11 pessoas ali, mas podia ter 500, porque cada um tem uma área específica. Então, com certeza, foca na programação aí e vai fundo.
Beleza. Amigo, não dá pra ser bonito, lindo, cheiroso e simpático em uma só pessoa, porque daí a concorrência tem que ser um equilíbrio ali, né? Tucaneiras mandou 27,90. E aí, tio, saudades do esquilo negão. Valeu, abraço, tamo junto. Putz, é. A Bárbara Castro mandou R$10. Aí, boa noite, chat, Zang, Cris e convidados. Só pra mandar um I love you pro Ale Godzilla. Você é top, Silvio.
Coração.
Ó, o Landerman mandou R$109,90. Olha aí, ó. Boa noite, primeiramente, a todos. Sou fã e acompanho o Zangado de muito tempo, desde que ele nasceu. Queria muito a oportunidade de participar. Conheço o Ale, foi o único jeito que pra vocês saberem que eu existo. Landerman, eu vou te dar uma dica, tá? Eu nunca imaginei que eu estaria aqui fazendo um podcast com o Zangado. Eu era um inscrito que nem tu, como todo mundo aí. Mas as águas da vida, a gente nunca sabe pra que direção que ela vai mandar. Então, eu numa simples ajuda a fazer um vídeo do Devil May Cry que o Zangado pediu pra mim. E eu falei, Devil May Cry eu não tenho. Tenho o Mega Man, se um dia tu quiser fazer essa... Ah, eu tô pensando em fazer a Saga Mega Man. Eu ajudei ele no Saga Mega Man, Metal Slug... E por aí não parei mais de ajudar. Agora, hoje estamos aqui. Então, se tu quer participar de um podcast ou de um vídeo com o Zangado, não desista. O Zangado sempre dizia isso para todo mundo. Nunca desista de falar. Naquela época, antigamente, quando tu mandava uma mensagem privada no YouTube, não deixe de tentar falar com o seu YouTuber, não deixe de mostrar para ele que você tem interesse nele, não deixe querer fazer umas coisas, insista, porque só na base da insistência que você alcança os seus objetivos. E tamo aí, ó, depois de quase 10 anos conhecendo o Zangado, estamos trabalhando junto. É bucha, né?
Muita gente passou por isso. Tipo, muitos inscritos que são da... Muitos, assim, a gente vai tendo muitos inscritos, mas muitos vão... A vida vem vindo, o cara casa, a mina começa a fazer faculdade ou se forma, viaja. Então, tipo, as pessoas acompanham por um tempo, depois deixam de acompanhar, depois voltam a acompanhar, ou então deixam de acompanhar, desistem de videogame. O mundo gira e as pessoas se vão. Só que as pessoas que ficaram acompanhando comigo há muito tempo acabam se envolvendo de alguma forma. Tipo, tem o Pedro, que é o Dengoso, que hoje ele faz as minhas thumbnails, ele faz as vinhetas que vocês veem na saga. Tipo, é um moleque que tinha 13 anos quando começou a acompanhar o canal. Foi indo. Hoje o cara tá comigo até hoje. Tem o Stephen, que me ajuda nos textos também. Tipo, o cara começou... Tipo assim, os moleques, de alguma forma, eram só inscritos. De alguma forma, eles conseguiram chegar até mim. Conseguiram conquistar meu coleguismo e depois a amizade. Que até trabalhando junto, como foi o Cristiano, como foi o Ale e como foi muita gente. Ainda pro Fobia, antes de
encerrar... Só um adendo... Com a gente foi a mesma coisa, cara. A gente assistiu o vídeo de vocês há muito tempo e falou assim, pô, um dia eu quero ter o meu jogo Zangado jogando, cara.
Aconteceu. Acontece, né? O mundo gira e as coisas vão acontecendo. No Fobia, a gente tem, então... Vai ter um ambiente diferente além do local que a gente tá na demo? Ou vai ser tudo ali, tipo, Resident Evil 1, 90% ali, e depois os outros finalzinhos a gente vai pra um laboratório, alguma coisa assim? Vai ser tudo no mesmo local... Ou vai ter uma alteração de ambiente em alguns momentos?
Vai ter alteração de ambiente.
A gente tem áreas externas ali também para o game. A gente tem... Não sei se é spoiler falar lá embaixo. Pode falar?
Não fala.
Então. Não fala.
A gente tem. Não é só fechado mais no hotel.
Tem mais áreas.
E tem seguidores, além da menininha? Tem mais alguém?
Mas tem um aí que é muito spoiler aí.
Você não pode falar, mas tem.
Ah, eu ia perguntar isso aí.
O visual da perseguidora na demo tem alguma coisa a ver com Metal Gear? Ou
cara,
não?
Por incrível que pareça. Desculpa, eu te cortei ele sem querer. Mas por incrível que pareça, não, eu nem conhecia, na verdade, a personagem no depois. Caso. A gente foi conhecer depois que a galera falou assim: sério, não é brincadeira isso. A gente criou o lore, a gente criou toda a história dela em cima. Depois a galera vai acompanhando o jogo ali, quando o jogo sair, vai entender um pouco mais.
Então ela é a primeira perseguidora, então. Aí então teremos outros.
Teremos outros.
Ou ela, nível 2, tipo Nemesis, vai mudando. Cristiano, mais 3 superchats.
Eu tenho 2 aqui pra finalizar, então a hora de você mandar o superchat pra acabar os 3 é agora. O Paulo Roberto mandou R$5. Salve, tio, acompanho seu canal antes mesmo do YouTube existir, olha só.
Caraca,
tá cada vez melhor. Zoeiras à parte, sou inscrito desde 2011. E, cara, o que que aconteceu com o Feliz? Abraço, Zangado comentou na outra live. Fala aí, Zangado.
Foi embora de Cuiabá, já tem bastante tempo já. Tem muitos anos já que ele foi embora de Cuiabá. O Japa casou, foi embora de Cuiabá. E o Yugi ainda mora em Cuiabá, mas ele casou, teve filho, trabalha com... é policial civil, é piloto. Oh. Então, o cara não para, velho. Nem joga mais videogame.
E o Akai Dragon, um Daragon, mandou R$10 aqui, mas não escreveu nada. Então, obrigado aí pro pessoal que doou o superchat aí, fez parte hoje da live.
Muito obrigado a todo mundo que participou. Galera do Fobia e Mark e Thiago, fala do projeto de vocês, fala onde que a galera pode apoiar. Esses momentos finais são de vocês, manda ver.
Perfeito. Bom, a gente tem um Twitter, a gente tem todas as redes sociais, mas o nosso foco maior é em cima do Twitter, então segue a gente lá, @pulsatrixstudio, não tem o S, tá? Só porque não coube ali no Twitter. Lá a gente tá postando todas as novidades, a gente tem também o nosso Discord também. Se você entrar no Twitter, você tem acesso a todas as nossas redes. A gente tem um Discord também que a galera pode entrar lá pra poder acompanhar mais sobre o projeto. Hoje a gente não tem mais uma campanha de crowdfunding, já foi encerrado, a gente conseguiu bater a primeira meta que a gente queria bater lá, então tá tudo certo. E é isso, galera, a gente já tem uma demo que tá na Steam, é só procurar Fobia o jogo, Fobia Santa de Finotel, a gente mudou o nome, pode ir lá baixar a demo, joguem, testem o jogo, passem esse feedback pra gente.
Adicionem na wishlist, cara. Pra gente, é uma ajuda gigantesca pra gente.
O que é essa wishlist?
Morou.
É a lista de desejos. Isso aí é bem legal pra gente, porque a Steam se baseia pelo wishlist pra poder alavancar ali quando ela vai fazer as promoções dela, vai fazer a parte de marketing dela.
Ah, então não basta só jogar, tem que clicar na wishlist também. É tipo dar like no vídeo.
É, tipo dar like. É.
Já tô fazendo isso e entrando no site do Elando, automaticamente.
Não basta só jogar a demo, tá, jovens? Clica no wishlist também pra ajudar os caras. Previsão de lançamento do jogo?
Final do ano que vem, começo de 2022 a gente se baseia mais ou menos.
Também com tudo isso de tempo, né? 10 horas de campanha é muita coisa. Sim. Então eu desejo pra vocês toda a sorte do mundo. Quando o jogo tiver... Se tiver uma segunda demo, vocês podem mandar pra mim que eu vou fazer um vídeo com certeza pra divulgar. Se não tiver, não tem problema. Quando o jogo lançar, eu vou fazer a primeira meia hora pra divulgar o jogo de vocês. E agradeço muito de terem tirado um tempo pra poder participar aqui com a gente, beleza?
A gente que agradece demais pela oportunidade, pelo espaço de estar divulgando, falando um pouco sobre o projeto. E também, sei lá, chamando o pessoal aí que desenvolve aí, ó, não desiste não, ó, a gente nessa aí, a gente quer que você venha junto com a gente.
E mandar só um beijo ali pra Claudica, que é ela que deu esse apoio pra gente poder conversar aí. Então,
jovens, a gente fica por aqui. Para participar, última vez, para participar do sorteio lá, para tentar ganhar um PlayStation 5 ou um iPhone 11, a escolha de vocês. Coisas a se fazer: entrar no site www.pelando.com.br, criar o seu perfil, seguir os caras no Instagram, @pelando.br, concluir a sua inscrição no... Como é que é? É concurso Black Friday?
Sorteio blackfriday.pelando.com.br.
Concluir ali e participar do grupo do Telegram. Aí as inscrições vão até o dia 6. Criem várias inscrições para poder ter mais chances de concorrer, como eu disse, com familiares e tudo mais. E o sorteio no dia 12. Boa sorte a vocês. Espero que vocês ganhem ou iPhone ou PlayStation 5. Um grande abraço. Tenham todos uma ótima noite, um bom descanso. Hoje o tio postou Demon Souls, a primeira meia hora, lá no PlayStation 5. Ontem o tio postou Little Big Planet. Valeu, falou, até.
E pra não perder o costume, tá disponível no podcast, no Google Podcast e no Spotify a partir de quinta-feira. E a partir da próxima semana a gente vai postar na quarta-feira a pedido de vocês, beleza? Valeu, pessoal.
Fala galera, beleza? Legozilla aqui e hoje vamos falar sobre o nosso patrocinador Pelando. Pra quem não conhece, o Pelando é uma comunidade online gratuita em que você encontra promoções de verdade postadas por pessoas de verdade. Se você está em busca de algum produto específico na Black Friday, não compre-se antes de dar aquela olhadinha no Pelando. Você pode descobrir cupons para baterar a sua compra, links com desconto ou até mesmo bugs de grandes marcas. As lojas presentes no Pelando passam por uma avaliação do time de moderadores e só são aceitas caso sejam confiáveis e com boa reputação. Logo, você garante uma compra muito mais segura. Dentro do Pelando, você pode trocar informações sobre produtos, serviços, lojas e experiência de compra com outros usuários. O Pelando tem uma ferramenta chamada Alerta de Desejos. Nela é possível cadastrar um ou mais produtos que os usuários estão procurando para comprar. Assim, quando os produtos aparecerem no Pelando, o usuário será imediatamente notificado, sem precisar buscar em diversos sites ou comparar preços por aí. Para criar um alerta, basta ter um cadastro ativo do Pelando. Qualquer um pode participar do Pelando. É gratuito e está disponível no site www.pelando.com.br e também no app para Android e iOS. E para deixar a Black Friday ainda mais especial, o Pelando vai sortear um PlayStation 5 ou um iPhone 11. O vencedor escolherá o prêmio. Para participar, é necessário ter uma conta ativa no Pelando, fazer parte do nosso canal do Telegram, finalizar sua inscrição no site sorteio blackfriday.pelando.com.br. Venha fazer parte do Pelando também. Todos os links estão na descrição.